We're coming now to the...
Nós chegamos agora à sessão final da conferência e nós esperamos usar essa sessão para resumir e para juntar essas outras informações que tantos de vocês trouxeram, e acredito que tenha sido uma conferência que deu muitos frutos. Eu gostaria de referir para me direcionar a um dos nossos discursantes do começo que fez um discurso no começo da conferência geral nos últimos dias, Elder Henry B. Eyring. Ele foi o primeiro discursante depois do começo da conferência. Eu já demonstrei influência e também já dei citações que ele falou. Não, você talvez não saiba quem ele seja, mas no começo da vida dele, ele recebeu seu doutorado na Harvard. E ele tem muita experiência em ensinar e tem sido um grande homem de negócios e gerenciamento. E ele falou: é evidente que no final de uma conferência, resultados práticos não vão acontecer se vocês não resumir, não trocar informações sobre o que vocês aprendem. Então é importante que vocês ouçam as mensagens e também recebam essas impressões que vocês receberam e que todos nós participantes, convidados, envolvidos na administração vão pensar no que aprendemos e o que podemos fazer e que possamos escrever. O profeta Joseph F. Smith disse: toda a revelação que recebemos foram perdidas porque as pessoas não escreveram. Então, com isso na sua mente, vocês vão achar umas duas páginas. Eu estava um pouco nervoso antes, porque não estava querendo passar isso para todo mundo, mas eu pedi espero que você tenha recebido isso quando chegou aqui. São duas páginas de avaliação. Um é para nós e um é para você. A primeira página é uma pequena, a não ser que eles estejam grampeadas erradas, mas eu acho que a primeira página diz a avaliação, formulário de avaliação do simpósio. Eu gostaria que você levasse um minuto ou dois e visse o seu formulário. Eu sei que é inglês e talvez não ajude muito vocês, mas eu vou pedir que os intérpretes leiam. À medida que eu leio as perguntas, que você possa anotar o que a pergunta é. Anotar a pergunta, se você não falar inglês. Primeiro, temos esse primeiro gráfico aí na frente. Você vai poder... E você vai dar uma nota para transporte, alimentação, hotel. Vocês não foram para o centro humanitário ainda, interpretação... os prédios e o tema da conferência, por último.
Short.
Há algumas perguntas de resposta curta. Talvez faça uma nota do que a pergunta quer dizer.
Comments.
E aí, comentar em qualquer dos acima ou qualquer impressões gerais da conferência. Esse é o número um. Número dois...
Comments.
Que comentários você tem a respeito do simpósio, do tema do simpósio, dos painéis e das sessões? Você pode escrever isso na sua língua nativa. Como você sabe, nós temos a habilidade, na maioria da parte, de traduzir as coisas. Quais as atividades tiveram mais significado para você, pessoalmente? Número 4, qual foi o pensamento mais importante que você ganhou, a maior visão que você ganhou por causa da conferência? E quinto, você tem algum plano de ação em resultado do que você aprendeu aqui? E sim, o quê? Então, essa é a primeira página. Eu espero que você possa tirar essa página, escreva algumas notas, anotações, e deixe-as de lado agora, e você pode ter... Nós queremos, e se você tiver mais comentários, por favor, nós adoramos. Você não tem ideia a diferença entre essa conferência e a primeira. Nós aprendemos muito. Então nós agradecemos muito os seus comentários nisso. Agora, na segunda página, essa é a página que você vai levar com você. O propósito é que você escreva as coisas que você sente que deve fazer no futuro. Nós esperamos que você ache modos de colocar em ação as ideias que vocês tiveram enquanto vocês estão aqui. Se tem algo que nós podemos fazer para ajudar, ou se você acha que nós podemos fazer juntos no futuro, escreva e nos ajude, e nos avise. Tem muitas coisas que podem acontecer, que já aconteceram por todos esses anos, por causa da parceria e das ações que foram tomadas. Uma coisa muito prática que eu vou falar para vocês agora. Eu sei que todos vocês têm intérpretes que precisam disso. Uma das primeiras coisas que você deve escrever na segunda página, e faça isso, por favor, as palavras luggage tag, etiqueta de bagagem.
My luggage.
Eu colocarei a minha etiqueta de bagagem quando eu fizer minhas malas. Amanhã de manhã, nós vamos estar levando, muitos vão estar partindo para o aeroporto depois dos eventos de amanhã, mas nós levamos todos do hotel para Salt Lake City, e de lá você vai, na tarde você vai para o aeroporto, ou para o hotel lá para você fazer as conexões na quinta. As suas etiquetas de bagagem garantem que a sua bagagem vai para o lugar certo onde você precisa delas. Então, isso é muito importante. Eu colocarei a minha etiqueta de bagagem na minha bagagem. Se você não tiver ou não sabe do que eu estou falando dessas etiquetas, nós podemos te dar hoje à noite no jantar. Mas não esqueça delas. Segunda anotação. Nós faremos algo diferente nesse ano. E nós temos o que chamamos uma lista de fotos, que você pode olhar essas biografias e as fotos dos participantes, mas toda essa informação vai estar no nosso site. Mas vai haver duas coisas. A lista de fotos não tem e-mail ou informação de contato. Nós entendemos, nós sabemos que essa informação não deve estar, por maioria de vocês, num site público. No entanto, sabemos que muitos de vocês gostariam de ter essa informação de outras pessoas que participam da conferência. Então, nosso plano é fazer com que temos uma página no site que nós vamos mandar o seu link. Não vai ser pública, não vai ser de acesso público, mas vai ter a lista das pessoas, todos os seus contatos. Você vai ter isso como um e-mail quando você chegar em casa em alguns dias. Alguns de vocês, eu sei que estão em posições sensíveis e por várias razões, talvez não dê certo. Você esteja em qualquer tipo, mesmo até num site mais particular. Se isso aplica-se a você, por favor, nos avise. E nós avise a Débora ou mande por e-mail dela e nós vamos coordenar isso para que nós possamos tomar conta disso. Nos ajude, nos avise. Se tiver algum problema, a maioria quer participar dessa lista para que possam entrar em contato entre si.
Agora, eu gostaria de expressar algumas palavras de agradecimento. Estamos gratos ao tempo que tem dedicado a esta conferência. Gratos a expressar gratidão achamos que foi apropriado. A gratidão não é uma coisa fora de moda. Então, agradecemos ao palestrante Zakaria Mohammed Yaqub, que falou sobre isso. Gostaria de expressar alguns agradecimentos adicionais. Muitos de vocês deixaram para trás familiares, viajaram de muito longe. E deixaram trabalho se acumulando em casa e sabemos da intensidade das suas contribuições aqui. Uma das coisas que nós realmente temos como de grande valia nessa conferência é que ela provê, ela faz com que nós ganhemos e novas amizades que permanecem por muitos anos. Também temos a oportunidade de aumentar a nossa simpatia e a nossa compaixão com relação a muitos dos desafios. Me lembro de uma conferência que eu estava na Romênia e o ministro de Assuntos Religiosos estava lá e, finalmente, ele olhou para mim em desespero e disse, Valdir, falou, eu gostaria de ver o professor Durham gerenciar a minha mesa por apenas um dia, trabalhar com as coisas da minha mesa por um dia. Então, ele realmente me mostrou que ele tinha uma responsabilidade muito grande. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao conhecer tanto de vocês é que os desafios que vocês enfrentam, as decisões que têm que fazer, quão difíceis elas são e quanto vocês se preocupam e como nós aprendemos com vocês ao debater esses assuntos juntamente. Cada um de vocês tem abençoado a nossa vida com a sua presença, ao compartilhar suas ideias e de maneiras inúmeras vocês têm contribuído para o sucesso da nossa conferência. Tem pessoas que têm... Eu vou tentar mencionar tantos quantos eu puder. Eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguns, mas eu gostaria de primeiro expressar minha gratidão aos voluntários, alunos, ao comitê executivo.
This is really an incredible group of...
Esse é um grupo realmente incrível de alunos. Esse ano foi realmente incomparável. Vocês veem desde o pessoal que segura os cartazes lá fora, recepcionários no aeroporto, o planejamento minuto por minuto da conferência é um trabalho incrível que eles têm feito. Em segundo, tivemos um grupo enorme esse ano dessa comunidade, alguns que vieram de outros lugares. O nosso comitê de recepção, acho que eles estão aqui, gostaria que eles se levantassem, Linda e o Lynn. Eu gostaria de reconhecer Rylene Madison, que é do nosso centro e presidente do nosso Conselho Internacional. Gostaria que os dois se levantassem.
Among other things,
entre outras coisas, eles têm trabalhado conosco para fazer um registro fotográfico das nossas reuniões e muitas outras coisas também. Gostaria também de mencionar outros membros do nosso Conselho Internacional que vieram de longas distâncias por causa do seu grande amor pelos seus países e pelo princípio da liberdade religiosa. Também gostaria de agradecer ao juiz Wallace que ele está aqui. Por favor, se levante um momentinho. Cliff tem sido um dos apoiadores de maior tempo conosco e ele só deixou de vir a uma porque ele teve que estar num conselho extremamente importante, mas ele tem realmente uma experiência judicial muito grande. Isso não poderia ser realizado sem o tempo e a generosidade dele, todas as ligações que ele tem. Também há outras pessoas aqui na Escola de Direito, começando com o reitor, com os membros do corpo docente. Eles não conseguiram ter um intervalo, os alunos aqui, mas é que eles têm aula durante esse período, então por causa da sala, eles deixaram de ter o intervalo que normalmente eles têm no outono para poder ajudar com essa conferência. a Laurie Anderson, do escritório de viagens da BYU, que lidou com muitas das suas passagens e tickets. John Moran, do audiovisual. Danny Elder, que tem sido nosso produtor. Dan Brown, o gerente da programação. Todos eles coordenaram o áudio e a tradução. E, finalmente, Fábio Sagemin, que supervisionou a tradução. E, claro, nada disso seria possível sem os nossos intérpretes e aqueles que têm traduzido muitos desses materiais em adiantado. Então, obrigada.
We have special thanks to...
Também um agradecimento especial a Bill Atkins, do Conselho de Assuntos Internacionais para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem ajudado de maneiras inúmeras. Todos aqueles que proveram serviços também do Departamento de Serviços de Assuntos Públicos da Igreja. Elizabeth Clark, que é a co-diretora, que tem a liberdade, a responsabilidade por essa conferência, merece um crédito especial, trabalhou muitas noites a fio para isto. O Bob Smith, também como gerente e diretor. Gary Dodson, como... O Don fez, nosso diretor editor, Marshall Maris, que desenvolve o nosso website. Ayla Sorensen, que trabalha com muitos dos voluntários para o centro. E o Isaacson, que são também consultores, nossas secretárias. E Deborah Wright, que todos vocês, todos nós, temos uma gratidão especial pelas suas longas horas de trabalho para este evento.
In the time we have left,
agora, nesse tempo que nos resta, eu gostaria de dividi-lo em duas partes. Primeiro, perguntei a vários de vocês para fazerem um comentário breve, só para ter... Uma das coisas mais difíceis dessa conferência é decidir qual das sessões nós... Essas sessões que divididas, para qual nós vamos. Você... Muitos, felizmente, estão gravadas e vocês podem escutar depois na internet, mas é sempre uma escolha difícil saber para onde ir nos grupos de trabalho. Então, nós agradecemos ter... Nós temos pessoas que fizeram comentários. Não existe maneira de resumir tudo, mas algumas, pegando algumas pessoas das várias regiões, de várias procedências, podemos trazer novamente à mente algumas das coisas que nós vivenciamos aqui, ouvimos. E espero que, se as pessoas puderem vir aqui bem rapidamente, eu gostaria de restringi-los a 5 minutos. Eles vão conseguir mais pontos se eles fizerem só 3 minutos. Primeiro, em alguém que representa a audiência foi dito que o David foi um palestrante nos anos passados, nos últimos 3 anos. Ele trabalha no escritório do Departamento de Estado para Liberdades Religiosas. Ele escreve aqueles relatórios para o governo americano sobre atividade religiosa. E ele é membro da audiência. Se você pudesse subir aqui 1 minuto, e ele será seguido por Mariette Bangura e depois Church Anthony. Talvez os dois possam vir para cá juntos e sentar aqui ao mesmo tempo.
Distinguished delegates, my assignment in the Office of
Minha designação no escritório de liberdade religiosa, mais ou menos há um ano atrás, eu saí há um ano atrás, mas eu tenho o hábito de continuar vindo nessas conferências. Eu fiz novamente a viagem da minha localidade, que agora é em Stuttgart, na Alemanha. Eu fiquei realmente impressionado com o tema desta conferência. Na minha experiência, a política americana tem estado de acordo com o ato de 1998 de liberdade religiosa, de promover a liberdade internacional religiosa como um ponto de vista da política externa americana. Não no sentido de tentar fazer outros países adotarem a nossa interpretação de liberdade religiosa, mas sim de envolver-nos com países no sentido de acordos que eles já têm e para que sigam padrões internacionais. E eu fiquei impressionado nesta sessão e com este simpósio este ano, e como temos ainda bastante, muito pela frente com relação a definir o que são esses padrões internacionais em muitas comunidades e sociedades que talvez tenham interpretações muito diferentes. Isso foi uma coisa que me falou ao coração diretamente com o juiz Zakiami da Malásia, onde ele falou sobre o lado prático de aplicar a lei nacional a decisões, mesmo que essa lei nacional tenha sua própria interpretação, que seja talvez diferente de como outros interpretariam essa mesma lei, com outras interpretações que talvez sejam ou não aceitas em outras nações, na comunidade internacional como um todo. Então, ainda temos bastante chão a percorrer no sentido de trabalhar junto num mundo pluralista, mas acredito que encontros como estes nos ajudam grandemente ao longo desse caminho, ao trilhar fazer essa jornada. E eu agradeço a oportunidade de encontrar-me com vocês, reunir-me com vocês.
So next, Marietta Mangura from Sierra Leone.
O próximo será Marietta Mangura da Sierra Leone, do Departamento de Assuntos Infantis.
Thank you all.
Eu quero agradecer a todos por me convidar para essa sessão. Claro, tem sido muito inspirador e tem me dado sentimentos importantes em relação a todas essas diferentes religiões do mundo e como encontramos essa unidade, essa paz.
Problemas
religiosos, não apenas para as religiões. Nós estamos falando entre práticas, entre crenças, e esse também pode ser um problema político, um problema cultural. Por causa da política, e nós podemos usar a religião para alcançar isso. Através disso, nós vemos essas discussões, nós aprendemos que essas religiões não é um problema. Não é um problema em política. A política está criando um problema para as crenças religiosas. Eu conheci pessoas de tantas procedências tão diferentes, e eu acredito que eu estabeleci um bom relacionamento com eles. Duradouro também. Um exemplo desse simpósio é que a necessidade de cada país é importante. O que nós temos na Sierra Leone, por exemplo, Sierra Leone, é que é importante para os assuntos tantos e, nesse aspecto, nós podemos ter acesso a todas essas existências de uma religião para todas as religiões. E eu acredito que, para o nosso colega da Nigéria, por exemplo, eu acredito que esses conselhos religiosos podem discutir esses assuntos de acordo com cada situação. Mas esse conselho são importantes para mediar para essas situações. Eu acredito que essas sessões são importantes. Outra coisa que foi fascinante foram os estudantes. Eu fui chocada até pela maneira como eles nos fizeram bem-vindos e a participação deles. E eu acredito que todos os convidados devem levar isso com vocês, deve ser parte de nós, para ter certeza que o que quer que façamos, façamos no melhor para o interesse da pessoa, das pessoas e não de nós mesmos. Foi um grande prazer e eu gostaria de
what I've learned to my.
Eu quero levar tudo isso comigo. E, por exemplo, um código de condutas para lidar com problemas. Mas a experiência que eu aprendi aqui, eu acredito que eu estou numa posição de realmente dar conselhos para outras, para outros em casa e como que, para o que podemos fazer no nosso país para cuidar do povo da Serra Leoa. Muito obrigada.
So next, let me call on Judge Anthony.
Gostaria agora de chamar o juiz Anthony Anderson, que está representando os nossos juízes.
Thank you,
Obrigada, professor Duren. Como um novato aqui na BYU e o Centro de Estudos Religiosos vindo aqui de um pequeno país tão longe, tem sido uma experiência realmente singular para mim, de aprendizado para minha esposa e outros que vieram da nossa parte do mundo, nosso lado do mundo. Então, nós estamos realmente impressionados com as boas-vindas, com a generosidade, a hospitalidade que tem sido estendida a nós. Gostaria de dizer que, não vindo do mundo acadêmico, eu estou realmente impressionadíssimo com o nível de aprendizado de conhecimento, expertise da faculdade, que eles são um símbolo, não são apenas aqui, mas o contexto que vocês têm com tantas pessoas em todo o mundo, tão longe como a Ucrânia, por exemplo, e outros lugares que não são tradicionalmente parte do mundo ocidental. E parece que para mim isso é só para o benefício e espero que continue. Na Nova Zelândia, nós nos consideramos muito, nós somos uma população muito pequena e temos problemas bastante significativos e sentimos que estamos sempre na carência de alguma coisa. E alguns dos problemas das atitudes sociais e comportamentais das ilhas do Pacífico, nós vimos de outras áreas, nos países muçulmanos, por exemplo, na África e mesmo na América do Sul, nós vemos que, ou seja, pontos de vista bastante contrários que as pessoas lá têm com relação à religião. Então, parece que, ao trabalhar nesse mundo, nesse campo, tentar entender os problemas, são realmente imensos, mas eles não devem ser uma preocupação e não deveriam estar colocando as pessoas de lado. Mas me parece, ao mesmo tempo, que é um problema, um desafio, acho que é a melhor palavra para descrever, que tem estado aí há muito, muito tempo e continuará a estar por aí por muito tempo. E não sei se será na nossa geração que iremos resolver todos os problemas do mundo nesse terreno. Às vezes penso nos problemas na Nova Zelândia que temos tido para resolver com os povos indígenas, o povo Maui da Nova Zelândia. Eles têm ressentimentos históricos que ainda são, que ainda cobram um preço muito alto no relacionamento. E muitas dessas tribos têm feito pedidos, requerimentos, por que isso está levando tanto tempo? E a resposta é, bom, nós esperamos 150 anos, o que são mais alguns anos? Então, pensando aqui, o que nós precisamos fazer na nossa geração é fazer dar o melhor de nós ao reconhecer que não vai resolver todos os problemas e que as futuras gerações terão que continuar esse trabalho que foi iniciado de maneira bem-sucedida hoje. É outro último ponto final que eu gostaria de fazer. E eu tenho uma impressão, em geral,
religion.
O estudo da religião é importante em si próprio, mas no final é a manifestação das diferenças religiosas no mundialmente
social.
E das consequências sociais oriundas disso e as restrições das liberdades que vêm não somente de sociedades seculares e de governos, mas também de outras religiões. E são essas implicações sociais ou manifestações que devem ser atacadas. Os estudos acadêmicos que foram feitos até agora são vitais e cruciais para aumentar essa dimensão do ponto de vista político e social do que deve ser atacado e feito. E isso é uma coisa que vocês têm em mente, com certeza. E eu posso dizer por mim que nós precisamos enfrentar esses assuntos de maneira polivalente, de maneira compreensiva, para que eles possam ser amplos. Essa reforma pode ser ampla. Nossos esforços nesses simpósios tais como este, talvez tenham que ser expandidos e estendidos a outros setores, porque, no final das contas, ninguém vai ter sucesso. Por exemplo, eu estou muito familiarizado com decisões judiciais, declarações feitas por organismos internacionais, mas no final das contas são as pessoas que vão resolver os problemas e os desafios na educação. E é isso que vai promover a tolerância e esperamos possa isso fazer do mundo um lugar melhor. Muito obrigado novamente, me sinto muito honrado por ter sido convidado e estou feliz por ter tido um pequeno papel neste esforço. Obrigada.
So we'll next hear from...
Próximo ouviremos de Esdeniel, da República Dominicana, do Congresso da República Dominicana.
So they could be coming.
E também chamamos Santin Limas para participar.
Los compañeros y compañeras delegados de República Dominicana que nos acompañan, ha sido un gran...
Para mí y para aquellos que están aquí conmigo, tem sido una grande honra participar neste simpósio. Eu tenho participado em muitos eventos internacionais na Nova Zelândia, Japão, China, El Salvador, Chile. Eu participei em eventos onde os assuntos discutidos.
Pero aquí me he encontrado en un oasis donde hay un grupo.
Praticamente que era sobre confrontos entre países, mas aqui nós achamos um grupo de pessoas que estão batalhando pela paz e paz do mundo. E esse grande pensamento, esse grande pensador achado aqui, esse pensador do México disse que respeite os direitos dos outros é igual à paz.
O mais primigênio.
E esse é um tópico que tem a ver com direitos humanos.
Todas as tribos, todas as raças humanas,
todas as pessoas no mundo, todas as raças humanas, os seres humanos no começo, o primeiro desejo, o direito que temos é de adoração, adorar uma divindade. E é isso que nós temos lidando aqui.
De poder adorar.
Com esse princípio, esse direito humano tão primordial e tão especial, que é a religião que queremos ter e tê-la. E esse é o direito que todos temos, que temos o compromisso de defender. Isso tem sido uma grande oportunidade para mim, para poder compartilhar a minha visão da importância da liberdade religiosa. E o respeito pela liberdade religiosa é algo de maior, é a maior forma de expressão de respeito à lei em si e os direitos fundamentais das pessoas.
Os temas tão transcendentes.
Nós temos sido tratados maravilhosamente, nós temos esses tópicos transcendentes que têm sido discutidos, e eu posso sair daqui com uma grande impressão de que essas diferentes visões que a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias é, com essa visão diferente do que eles são. E antes eu tinha umas ideias bem estranhas, mas eu saio daqui muito impressionado, de volta para minha esposa e meu país.
Uma determinação.
E nós temos uma experiência de determinação aqui. Na República Dominicana fizemos progresso em relação à liberdade religiosa. Em nosso país, onde a Espanha, no começo, no período colonial, tinha imposto algo diferente, mas agora nós estamos crescendo, e eu saio daqui com a determinação de trazer ao Congresso de nosso país a propor uma nova lei de liberdade religiosa, e eu sei que isso é algo que nós podemos conquistar através dos legisladores lá, incluindo os legisladores que estão aqui hoje. Eu gostaria de usar esse evento, essa informação, por exemplo, da Argentina, não lembro o nome dele, me perdoe, Gentile. É necessário que todos nós aqui
organismos regionais.
Temos esse tratado internacional, ou seja, vários tratados, precisamos de vários tratados internacionais para apresentar documentos e compromissos regionais para tratar da liberdade religiosa, e todas as nações por criar esses instrumentos que outros estados, que também estão aqui, para promover a liberdade religiosa em nossos países e entre nosso povo. De dentro do meu coração, muito obrigado. Essa experiência foi maravilhosa, e a Assembleia no Tabernáculo é algo que vou levar comigo.
So next we'll hear from Brian.
Então, ouviremos agora de Brian Green,
representing some lawyers among us.
Representando alguns dos advogados entre nós, e depois nós vamos pedir a Reverend Thomas Phillips.
Yep.
Thank you. Seguiremos daí.
Scientist.
Eu sou um cientista social, tenho trabalhado em medidores da restrição ou não à liberdade religiosa do ponto de vista social, e eu tenho que confessar que alguns advogados têm me influenciado ao longo do caminho. Um deles está aqui ao meu lado. Eu li um artigo uma vez, escrito por ele, que estava falando como o favoritismo da religião e as restrições podem ambos ser restritivos à religião. Isso me influenciou nas medidas que foram tomadas, e até hoje eu agradeço o trabalho que ele fez até agora, e tem sido uma honra ser parte deste grupo. Talvez seja uma das conferências mais impressionantes das quais eu já participei, não só pela logística, mas pelo foco, pelo assunto que todos aqui, com o qual todos aqui se preocupam, e temos aprendido tanto de todos vocês. Tem sido uma oportunidade maravilhosa. E um último elogio que eu gostaria de fazer antes dos meus comentários é que o trabalho que tem sido feito na China nos últimos anos, o juiz Wallace esteve lá, e tentando treinar advogados na China, também conhecê-lo melhor, o Brad Schwartz também aqui. Ou seja, compartilhar esse tempo com vocês e ter uma ideia de como a religião e o direito podem trabalhar de mãos unidas, mãos dadas. Isso é realmente, tudo que vocês fazem aqui é de primeiríssima qualidade. Então, com relação às tendências que devemos observar do ponto de vista científico, talvez do ponto de vista legal, o primeiro é o assunto da liberdade religiosa, que nos afeta a todos nós. O assédio, o abuso relacionado à crença de alguém ou à religião de alguém, é alguém que todas as vivenciado por todas as fés, todas as religiões, ou mesmo aqueles que resolveram não ter nenhuma religião. Então, religiosos ou não, esses assuntos afetam a todos nós. É uma preocupação em comum para todos. E como eu mostrei nos meus dados, os muçulmanos experimentam esse tipo de problema tanto quanto os cristãos no mundo. Então, não está limitado apenas a uma religião. Existem três tendências que eu tenho observado e acho que são úteis de ser observadas nos anos futuros. Primeiro, a globalização está resultando em maior pluralismo em muitos países. Mais do que anos atrás, isso traz novos desafios, pressões à liberdade religiosa. Principalmente, isso está mostrando nos países europeus, onde a imigração nas últimas décadas, particularmente de novos grupos religiosos, incluindo muçulmanos, para muitos países europeus, temos visto uma emergente hostilidade envolvendo ao tentar acomodar essas novas crenças dentro do contexto europeu. Ao chegarem essas novas denominações, trazem consigo muitos dos seus preconceitos e crenças de onde eles vieram. Então, alguns são mais antissemíticos, outros do que a população geral. Então, nós vemos um antissemitismo emergente em muitos países da Europa. Então, isso é uma faca de dois gumes. Segunda tendência é com relação ao protecionismo, a ideia de guardar a nossa nação ou uma nação, defendê-la contra os perigos que estão tentando nos afetar. Isso está sendo mais claro nas leis contra a blasfêmia, na difamação de religiões. Isso tem uma conexão, uma ligação direta entre essas leis e o extremismo visto em alguns lugares, por exemplo, no Paquistão, onde algumas leis, por causa de blasfêmia, podem chegar à pena capital e repelir essas leis. E o ministro para os assuntos das minorias foram ambos assassinados porque eles sugeriam que essas leis de blasfêmia deveriam ser extintas. Então, as leis que deveriam ajudar a controlar o extremismo muitas vezes são a causa de extremismo. E a terceira tendência que temos que observar é a polarização, onde países que têm grandes restrições ou grandes hostilidades envolvendo religiões têm a tendência a tornar-se mais hostis. Por exemplo, o Egito tinha uma restrição governamental muito forte, mas nós estamos vendo que a tendência é de aumentar. Outras pessoas envolvidas, nós vimos também isso aumentar em outros países, então isso nos preocupa. E a última observação que eu queria fazer é que essas tendências são úteis para os governos ao voltarem para seus países. Por favor, compartilhem com eles os relatórios que discutimos aqui. Três exemplos na China. A forte restrição do governo a religiões por parte do governo tem aumentado as hostilidades. Então, é uma coisa que o governo chinês está interessado em ver. Na Dinamarca, onde existe uma abertura em geral, temos visto um aumento nas hostilidades e nós vamos tentar mostrar através dos dados como isso se relaciona. Por exemplo, lá onde os desenhos, onde o profeta Maomé foi publicado e criou tensões. Finalmente, acho que eu não falei isso no outro dia, mas o jornal em inglês na Turquia, que saiu em agosto, numa dos seus títulos falava: boas notícias, restrições na Turquia, restrições à religião na Turquia não aumentaram. Então, mostramos que nossos dados mostram que as restrições são altas na Turquia, restrições à religião, mas não aumentaram. E o jornal diz que isso era uma boa notícia. Então, essa é a nossa esperança, que esses dados possam começar a se tornar medidores do que acontece no nosso país com relação a esse assunto e que direção nós estamos tomando. Essa é a esperança que nós, qualquer pesquisador, tem ao tentar avaliar a sua situação social e o que eles podem fazer como resposta aos seus problemas. Obrigada.
So, Insante.
Insante, e então nós estamos sem espaço aqui em cima. Eu peço perdão, mas Reverend Phillips e o professor Gentile. Primeiro de tudo, deixe-me agradecer todos aqueles presentes aqui hoje, mas também aos nossos recepcionistas, aqueles que estão cuidando do evento. Como vimos através de todas as sessões, liberdade religiosa é um problema complexo. É por análise envolvida de considerar o público, transgressões públicas, as limitações públicas, setor privados, transgressões de outras religiões e outros grupos religiosos e até mesmo transgressões passivas. Por exemplo, cuidando do status quo em países onde há estados confessionais, e nós vemos essas transgressões às crenças religiosas é sentida pelas minorias como uma transgressão. Então, nós temos que agradecer aos organizadores por nos dar essa oportunidade, um fórum aberto. Não como o Brian disse, nós não éramos apenas instrutores ou facilitadores disso. Nós tentamos fazer isso da forma mais... Todo mundo teve o seu melhor comportamento, todo mundo deu o seu melhor aqui, mas também nós estávamos todos envolvidos nesse ambiente, na filosofia da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Eu tenho que compartilhar que o respeito e a consideração, essa maneira que dos membros da Igreja serem tão altruístas e nos darem essa oportunidade por uma discussão acadêmica. No meu país, discussões acadêmicas, muitas vezes, nos fóruns seculares, são mais repressores do que isso, no que é onde estamos agora. Então, eu agradeço às autoridades da Igreja, às autoridades aqui na Brigham Young, e eu dou os parabéns para vocês, porque este é um verdadeiro fórum livre, acadêmico. E no lado legal, minha maior observação, e com isso eu termino, é que parece que esses problemas complexos que aparecem por causa da liberdade religiosa são muito difíceis de resolver se nós olharmos pela perspectiva apenas da liberdade pessoal, individual. Nós temos esses textos, nós temos nossas constituições, nossos textos internacionais, documentos internacionais. Eles não são suficientes para analisar os problemas à medida que colocarmos a parte reprimida de um lado e a opressora de outro lado. Talvez eles não falham sempre, porque nós temos muitos bons exemplos, mas eles fazem essa análise muito difícil. Talvez eu esteja parafrasear alguém aqui que falou antes. Eu acho que cuidar dessa necessidade da humanidade é algo essencial parafraseando o juiz Jacob, é importante, é essencial para a dignidade humana. Nós precisamos colocar de lado, como falam aqui, todas as paradas, todas as pedras de tropeço. Todas as regras e leis das organizações, das manifestações religiosas, e devemos que promover religião organizada em todos os países, essa organização religiosa como uma ferramenta que precisa ser focalizada, precisa ser analisada e também explorada de uma maneira positiva. Muito obrigada a todos vocês pela sua bondade e vamos ouvir o que todos os outros têm para compartilhar. Muito obrigado.
So Reverend Thomas Phillips from Malaysia, he's the secretary.
Reverendo Thomas Phillips da Malásia, que é presidente da Federação Cristã da Malásia, do Conselho de Budismo, Hinduísmo, Sikhismo e Taoísmo. Ele talvez represente muito mais do que todos nós.
Let me start by saying, dear friends, because it's a feeling that I get.
É um sentimento que eu tenho cada vez que eu venho aqui.
They call from.
Recebi uma ligação na Malásia e eu estava um pouco descrente e um pouco nervoso quando ele me pediu uma reunião, porque tudo que nós ouvimos dos mormons é negativo. E eu disse, meus amigos que eram em Utah, oh, nossa, você vai para o país dos mormons, ai, 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 o que é que eu estou me metendo?
Então,
talvez por isso que eu não queria vir, trouxe minha esposa comigo. Mas é bem interessante, depois dessa longa jornada, eu me encontrei com um dos voluntários, foi tão amistoso, me senti tão confortável também, chegar até o hotel, encontrar todo mundo. Eu fiquei tão impressionado, eu perdi aquela tensão que eu estava, eu senti que eu ia experimentar uma coisa diferente. O professor Colin nos convidou para jantar, isso foi uma coisa diferente, porque geralmente a gente chega, eu pensei que eu ia ser deixado logo, mas todos os membros da igreja aqui com quem eu me encontrei e conversar, minha esposa é sempre quieta, ela não parou mais de falar desde então. Ela se sente tão confortável, tão aberta, tão natural.
Isso
é o que essa conferência tem nos proporcionado. Eu falo do ponto de vista religioso. Eu venho de uma sociedade multicultural, multireligiosa, e nós sempre fomos defensivos, tentando nos proteger e nos apegar ao nosso direito. Nós estamos sempre olhando para a profundeza das nossas almas e cada um de nós, em nossos países, em nossas culturas, não temos esses mesmos desafios em geral e temos que seguir em frente apesar disso. A minha exclusividade, por exemplo, que eu tenho para uma igreja, eu tenho que entender e eu aprendi que de outros grupos não islâmicos, as acomodações é sobre os direitos humanos. Tudo é a respeito dos direitos humanos, que nos dá paz. A vontade de Deus, que é a religião da compaixão, do amor, do respeito um ao outro, a verdadeira religião que deve tratar da humanidade, é a verdadeira religião que deve ajudar a sociedade, que traz essas pessoas de tantos lugares do mundo. Fiquei conversando com um juiz, conversando com ele pela primeira vez aqui na conferência, conversamos sobre os assuntos que temos em comum e percebemos que o que o juiz me mostrou é os políticos, o problema é os políticos. Os juízes se veem inúteis, de pés e mãos atados, porque eles não podem fazer certas coisas por causa da situação. Isso me faz ficar consciente de que e temos que ter cuidado ao escolher os políticos. São coisas que temos que educar os nossos membros, o nosso povo, dos púlpitos, para que as mudanças não sejam através de violência, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Eu estou fascinado quando eu me encontro aqui na América com membros da Igreja Mormon,
thought it was too much.
Falei, quantos filhos vocês têm aqui? 7, 8? Eu acho que eu tenho 3 que tinha muitos, mas vocês não fumam, vocês não bebem no café, não bebem álcool. Isso aqui é uma coisa diferente, eu pensei.
It's a condition in the mind that
é uma condição da mente que vem uma coisa que vem da nossa mentalidade, que, e é isso que eu aprendi. É isso que eu aprecio pela minha estadia aqui, a amizade com todos, o contato. Acho que enriqueceu muito a minha vida e a minha fé. Cada um é. Foi impressionante. Isso são coisas que liberam a nossa mente. Gostaria de mostrar meu agradecimento pela experiência maravilhosa que eu tive aqui. Eu sei que eu vou levar muito comigo do que eu aprendi e vou levar e compartilhar com os meus afiliados lá, e que as pessoas vão ver as coisas de maneira diferente. Mais uma vez, muito obrigada pela nossa estadia e parabéns. Pela conferência.
So finally, we'll hear.
Finalmente, por último, viremos de professor Gentili, da Argentina, antigo membro do parlamento e também antigo juiz. Muito obrigado.
Eu tive muito interesse quando me.
Eu estava muito interessado, eu fiquei muito interessado quando fui convidado para vir a este fórum, porque eu realmente tinha muitas dúvidas em relação a este tópico. A primeira pergunta que eu tinha era: imagine o que aconteceu com os primeiros cristãos.
Quando eles dizem
que os judeus, os judeus na época de Cristo, que eles falam que quando ele disse meu reino não é deste mundo, ou quando ele disse a eles que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa dúvida, com certeza por causa das tradições de anos, desde que o Messias foi aguardado, eu não sei se antecipamos nesses últimos milênios, desde que Cristo veio, se foi antecipado. E eu sou um desses que com essas perguntas em relação a isso, e minha razão por ter vindo aqui, a principal, foi para acabar com essas dúvidas. E com outros amigos cristãos, judeus, muçulmanos e pessoas de outras religiões.
Me ajudou muito.
Essas dúvidas me ajudaram grandemente. E tudo que tem sido discutido e conversado, mas talvez naquele momento
mundo.
Era claro que era de César e que era de Deus. Agora, nesse mundo globalizado, não sabemos. César não faz a decisão para todo mundo, porque nós vivemos em várias nações. Nós não temos um governo mundial, por exemplo. Nós não temos um César. Mas nós somos um mundo globalizado. E por essa razão, é porque eu tive a coragem, com esses meus pensamentos, de propor um tratado internacional de liberdade religiosa. E muitos falaram que é algo utópico, algo muito difícil. Nós temos tantos países, 153 países envolvidos, seria impossível. Temos as Nações Unidas, que ainda cuidam de... Temos as sociedades religiosas por todo o mundo, existe perseguição, existem pessoas que estão sendo condenadas à morte por causa de ações ou razões por causa da liberdade religiosa, de acordo, talvez, as constituições e muitos desses padrões, vamos dizer assim, por causa desse problema globalizado, não cuidou disso. Mas por essa razão, quando lembrando de quando eu era um senador, algo similar aconteceu comigo. Semelhante aconteceu comigo. Eu tinha a ideia de propor uma lei para aprovar o Tratado de La Del Orco. Talvez isso fosse algo no espírito, por exemplo, mas talvez fosse um problema do mundo, fosse sobre um problema nuclear, um problema liderado com nuclear. E foi algo muito difícil, algo complexo, mas eu tive que estudar o caso, eu tive que achar um projeto que foi tão difícil, e era um problema nuclear a ser resolvido, mas eu apresentei. Eu terminei o meu período como senador e não foi aprovado, mas no ano seguinte foi aprovado. Eu acredito que um tratado dessa natureza é algo com certeza difícil de ser aprovado. Mas eu não sei se vai ser a minha dificuldade dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, 3 anos depois disso, das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial e do que isso teve, e no começo da Guerra Fria, o que aconteceu?
Francês?
Até, por exemplo, o embaixador francês, ele veio com uma ideia, não discutindo os fundamentos, mas ele falou, vamos conversar sobre os problemas práticos e vamos resolver as coisas assim. E foi aquela... Nós estamos falando de países cristãos, muçulmanos, comunistas, judeus, todos eles aprovaram essa declaração, o que tem sido uma grande conquista para o mundo. Uma das maiores do mundo. O segundo artigo da declaração fala claramente sobre liberdade religiosa. Em termos das necessidades dos tempos desde aquela época, talvez nós teremos que criar um processo semelhante de acopar a liberdade religiosa. Eu acredito que esse tratado vai ter que ter pelo menos uns 3 capítulos. Um com referências aos direitos das pessoas em relação à liberdade religiosa. Segundo, em relação para as igrejas e as instituições religiosas e seus direitos. E um terceiro capítulo, a criação. Nós ainda não temos um governo, mas a criação de uma comissão, de um comitê, de um conselho que seria intra-religioso, internacional. Não existe um governo dessa forma, mas teremos esse comitê para servir, para interpretar essas provisões desse tratado, que declarará declarará a liberdade religiosa. E isso também, por exemplo, nos Estados Unidos já tentou algo semelhante. Direitos de liberdade religiosa no ano passado, nos últimos séculos, perdão.
Eu sei que
e temos um tratado especial para tolerância religiosa, mas agora muda o nome para liberdade religiosa. Então, esse órgão de várias partes pode ajudar a conquistar a liberdade religiosa. É isso para todos vocês. Isso realmente esclarece muitas dúvidas nesse assunto. E quando nós voltarmos para nossa casa, para nossas religiões, ali, pelo menos para a minha, as perguntas em relação à liberdade religiosa, pelo menos as minorias, agora cada um de nós, nos nossos respectivas igrejas,
temos que ir a predicar estes temas.
Estamos preocupados com esses tópicos e nós precisamos ensinar sobre essas dificuldades, não apenas nas nossas comunidades, mas também para o mundo, para a liberdade religiosa para o mundo, para que todos entendam e que sejamos melhores criações de Deus. Que o Senhor os abençoe.
Last night after the dinner,
ontem à noite depois do jantar, a minha esposa e eu tivemos a oportunidade de visitar a nossa filha mais nova, ela e o esposo acabaram de comprar uma casa. Foi a primeira noite que eles realmente passaram na sua nova casa. Os quartos estavam cheios de caixas, coisas que não foram montadas ainda. Dava para ver que as duas crianças pequenas iam dormir de maneira bem improvisada. Mas nós queríamos dizer que nós queríamos sentir que estivemos lá a primeira vez na casa. Ela ajudou a empacotar e ela ajudou a desempacotar enquanto eu tenho estado aqui. Mas eu sou grato por ter uma família que me perdoa, que me entende por tantas ausências frequentes. Queria passar um tempinho agora pensando sobre as imagens que nós vemos nos nossos filhos quando nos mudamos para novas casas e quando os seus sonhos estão sendo realizados. Temos que pensar nos lares que estão sendo criados, os lares para onde nossos filhos estão se mudando, o futuro para onde eles estão se mudando. Nós não podemos pensar nas coisas concretas como casas que eles vão morar, mas nós entendemos que eles vão viver num mundo muito diferente. Nossas crianças estão esquecendo como escrever porque eles estão tão viciados em mandar textos e torpedos. E com os telefones, eles estão desaprendendo a soletrar. Eles conhecem pessoas no Facebook e raramente sabem agora mais o que é conversar pessoalmente com as pessoas através desses instrumentos eletrônicos. Nesse novo mundo, existem oportunidades maravilhosas tecnológicas, coisas que nós aqui estamos tentando também tirar proveito. O mundo como foi falado ontem, o mundo de ontem da ficção científica é o nosso mundo de hoje. E às vezes fica difícil imaginar o que vai ser o futuro. Mas sabemos algumas coisas fundamentais. Que os seres humanos têm uma sensibilidade espiritual. Têm perguntas com relação ao significado da vida. Se existe uma vida depois desta. Como encontrar felicidade e realização. Como construir sociedades harmoniosas. Como alcançar a justiça contra o mal. Também temos certeza que a liberdade, a criatividade humana vai ser diferente, vai achar respostas diferentes para essas perguntas fundamentais. E como resultado, nós, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, morarão num mundo pluralista. Isso quer dizer que todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho de entender o relacionamento entre o direito, a sociedade e a religião, nós talvez fiquemos sem dinheiro suficiente, isso é um assunto à parte, mas as contribuições que fizermos serão cada vez mais importantes. Gostaria de dizer algumas coisinhas sobre dois assuntos que têm transcorrido aqui na nossa conferência. O primeiro está ligado à autonomia das religiões, das instituições religiosas, e o segundo, com a igualdade. Em 1990, eu estava me preparando para ir pela primeira vez à Europa Oriental. Acho que na noite anterior, eu escutei que a Corte Suprema tinha decidido um dos casos que os americanos aqui se lembram, o caso Peori, onde a Suprema Corte decidiu que uma lei neutra poderia sobrepor-se à liberdade religiosa. Foi uma surpresa que nos chocou bastante devido à liberdade religiosa desse país. Me lembro de ficar pensando, eu espero que o pessoal do leste europeu não esteja ouvindo isso.
We live in an electronic world.
Mas nós vivemos num mundo eletrônico, então isso se espalhou rapidamente.
What happened in that...
O que aconteceu naquele caso foi que um padrão bastante estrito de proteção à liberdade religiosa foi abandonado, favorecendo-se a noção de que, uma vez que uma lei passe, ela deveria sobrepor-se à exigência de liberdade religiosa.
Very strong reactions in this.
Houve uma reação bastante forte nesse país. Quando muitas pessoas se centralizaram no que a Suprema Corte não estava sendo muito vigiada nesse sentido. O Congresso, o Parlamento se move muito lentamente. Eles tinham passado a restauração da liberdade religiosa, que visava restaurar as abordagens anteriores à liberdade religiosa. E 4 anos depois, o Congresso não tinha poder de dar às cortes esse poder, o que foi uma transição muito estranha. O Congresso estava tentando dar a cor de poder estava dando de volta para o Congresso, mas eles deram poder ao Congresso para manter esses poderes maiores e manter essas restrições no âmbito estadual. Mas a maioria dos estados americanos poderia interpretar a sua própria Constituição estadual, e eles apoiaram uma maior liberdade à liberdade de religião. Uma das coisas que nos confortou muito, a nós que estamos acompanhando essa erosão da proteção à liberdade religiosa, uma coisa que nos confortou foi a opinião do juiz Scalia, que deixou uma exceção para uma série de casos que tinha a ver com autonomia, com da igreja, por exemplo, a habilidade de organizações religiosas de terem autonomia dentro dos seus próprios assuntos. Uma das implicações significativas dessa noção, desse entendimento, foi da exceção ministerial, que tem sido apoiada por todas as cortes de apelação federais dos Estados Unidos, que diz que se alguém estiver lidando com uma comunidade religiosa e com o seu pessoal ministerial, quando isso acontecer, a igreja tem autonomia e tem alguma flexibilidade dentro das leis de discriminação. Então, isso foi pensado, que muitos de vocês sabem, é que tinha um caso que estava sendo julgado que está sendo julgado amanhã na Suprema Corte, que está exatamente falando dessa exceção. Esse caso, o argumento básico desse caso é o seguinte: as pessoas acham que essa exceção ministerial ficaria intacta, mas há questões de quem se qualifica como ministro, quem é suficientemente próximo, ou pode ser considerado um pastor ou um sacerdote. A igreja é que pode dizer quem está nessas posições. E o que tem acontecido, o que aconteceu no último verão, é que várias apelações foram feitas por aqueles que colocam com relação contra a igreja, tomaram a posição que esse caso do Smith de 99 não pode ser aplicado de maneira igual aos casos de autonomia. Essa foi a exceção que foi deixada protegida na época daquele caso chamado Smith.
Legislative attack. My own view is that is...
Meu ponto de vista é de que isso é um assunto de grande preocupação. Existem pessoas de boa vontade que podem discordar disso. Mas o que é difícil... Isso é a parte mais velha da liberdade religiosa. Nos Estados Unidos, os casos mais antigos lidando com a liberdade religiosa são casos de autonomia da igreja. Na Constituição americana, foi uma das tendências mais antigas da liberdade religiosa, porque uma das perguntas-chave era até que extensão a igreja poderia ou deveria depender do Estado, e até que ponto elas poderiam designar pessoas trabalhando para essas organizações religiosas, ser designadas pelo Estado. A minha preocupação é que se isso, essa a autonomia das igrejas for aberta para o ataque legislativo, as consequências podem ser devastadoras para as comunidades religiosas. Deixar que leis neutras se sobreponham a casos de liberdade de consciência, e isso tem afetado primariamente, de maneira primeira, a autonomia religiosa. É diferente, é crítica a cada religião que deseja buscar e implementar a sua visão própria, a sua identificação. Perder a autonomia das igrejas é, em última instância, a perda da liberdade religiosa. Através de muitas análises constitucionais, e um dos valores que este simpósio traz é fazer reunir mentes que estão pensando seriamente sobre isso, por que existem esses assuntos, e tentam entender e buscar soluções em comum. Dá para entender o apelo desse argumento, da neutralidade. Eu posso entender o outro lado desse argumento. Fundamentalmente, é um assunto de igualdade. Mas por que uma exceção deve ser feita para grupos religiosos? Por que deve ser concedido a cristãos, ou a sociedade cristã, ou Rastafalis, ou outros?
Keynote address, or for other religious...
Ou para outras religiões, quaisquer. Isso não faz com que a religião seja uma lei perante si mesma, como foi colocado naquele caso de 99? Será que isso não pode levar à anarquia? A minha visão é de que o que está por trás dessas perguntas, essas questões, é compreensível, mas eu acho que é uma noção bastante errônea de igualdade. Esse sentido, essa ideia de igualdade que recusa-se a entender que a sociedade tem o direito secular, ou sendo ela religiosa, tem o direito a agir conforme a sua consciência, isso tem implicação em todas as dimensões da sociedade. Se essa vulnerabilidade acontecer, haverá todo tipo de coisas ruins que acontecerão. Haverá limites, e os limites serão bem articulados nas cláusulas de limitações internacionais. Mas precisamos proteger a consciência e nutrir a consciência institucional. Às vezes acho que tem uma tendência a ver o que você chamaria o caso da situação Smith, quando você aplica leis neutras. A situação é que a religião está pedindo uma exceção. E a exceção à lei. O que é a lei? A lei é apenas o que os legisladores dizem que ela é? Ou a lei é a soma total ou subtotal de toda uma legislação dentro da Constituição, com um pano de fundo que tem noções bem mais profundas da lei e das normas constitucionais? Se isso for verdade, então as pessoas levantando essas ações com relação à exceção da lei, não é isso que elas estão fazendo. Elas estão pedindo um entendimento de como a lei é contornada para levar em consideração vulnerabilidades de consciência. Como eu disse no começo, nós todos vamos nos mudar para casas novas. Estamos passando por tempos difíceis. Acho que para aqueles que são religiosos, tudo que tem acontecido na história humana está, ou seja, aquilo que nós acreditamos, achamos antes de estar passando por um processo de erosão. Nós temos memórias da Inquisição, temos memórias amargas de opressão, e uma das coisas que é assustador para nós
Grimm.
Acho que foi o Grimm que falou na sua apresentação, na sua perspectiva. Um dos seus estudos maravilhosos é aquele que olha para o mundo como um todo, através do mundo, e reconhece. Eu não tive tempo de ver exatamente a estatística do trabalho dele, do Brian, mas um número substancial de países, talvez mais de 30%, tem restrições bastante contundentes, está aumentando isso, a liberdade religiosa. E alguns deles, as restrições são muito fortes. Então, um terço das pessoas do mundo vivem em países com grandes restrições. Isso é uma lei também lá. E podemos dizer que os Estados Unidos é um dos países com menos restrições. Mas falamos, acabo de falar de um assento que está nos preocupando muito sobre esses valores fundamentais de liberdade que temos hoje. Então, é uma coisa que nós entendemos nos tribunais. A situação é interessante. De uma forma, é uma crise, mas é uma crise boa, porque não é uma que as pessoas estão tentando atacar a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, o professor Gentil falou que nós deveremos propor tratados com relação... Ou seja, isso não é uma posição isolada, tratados pela liberdade religiosa. Sim, devemos ter liberdade religiosa, mas com algumas exceções. As exceções estão crescendo e da maneira que elas podem ser estruturadas está mudando. Essa erosão das exceções é o que forma a crise. Então, estamos nos mudando para novas casas, estamos nos preocupando, estamos preocupados com as casas para onde nossos filhos vão se mudar. Acho que temos que encontrar maneiras de construir vários tipos diferentes de casas, casas que darão espaço às pessoas de diferentes crenças para viverem nelas. Existe muito debate sobre sociedades seculares, mas o que realmente é importante é ter sociedades que, de maneira genuína, respeitam o direito de outras pessoas. Eu estou olhando aqui para Ollenholm. Uma das coisas que eu aprendi com ele, é que o que é crítico não é termos a mesma visão, mas que nós entendamos que as pessoas protegem-se umas às outras no direito a ter as suas próprias opiniões. Essa é a coisa fundamental. E o que é vital, isso significa que haverá espaço. As casas que serão construídas, as sociedades que serão construídas terão espaço para várias maneiras de estruturar essas casas. Agora também gostaria de dizer que essas casas que estão sendo construídas são como as da minha casa, tem muitas caixas. Pensando aqui na Rachel Cohn, a oração dela no almoço hoje, a importância da sabedoria que ela mencionou. Há muita sabedoria aí encaixotada em muitas áreas, nas tradições religiosas, nas fontes, nos ensinamentos das tradições religiosas sobre a preocupação com as pessoas. Essas caixas precisam ser abertas, desempacotadas os seus conteúdos e usados, aplicados. Queria concluir com uma frase dos escritores, alguns anos atrás, nessa conferência. Estávamos no meio do Ramadã. Isso teve algum impacto nas refeições, como vocês podem imaginar. E falando sobre o jejum, e também vocês podem levar isso ver como uma representação de práticas religiosas em geral. Eu li um dos grandes passagens bíblicas sobre o jejum. Você pode pensar como um ritual religioso, uma prática, uma observância religiosa em geral. A questão é: o que tipo de jejum é o jejum que é realmente requerido por Deus? Em Isaías diz, para levantar os encargos para deixar que os livres, que as pessoas sigam livremente.
Religion should really be about.
Levantem os fardos que as pessoas possam seguir livremente. E paz vem àqueles que fazem isso. Eles serão capazes de construir os seus lugares. Eles vão levantar o fundamento de muitas gerações. Eles serão os reparadores da ponte, os restauradores de caminhos onde eles irão morar. Nós vemos muitas pontes, pontes de relacionamentos, de fé. O que eu acho que é vital para nós é aprender a como levantar os fardos das nossas sociedades, sabendo que as pessoas que vêm a essa conferência, cada um de sua própria forma, na sua própria vida, tem papéis de influência bastante fortes em suas sociedades. E eu estou convencido, eu já vi isso em vários lugares no mundo, muitos lugares no mundo, que nós podemos consertar essas pontes. Podemos ser restauradores de caminhos onde iremos habitar. Agradeço pela sua participação. Agradecemos pelo seu trabalho ao apoiar esta grande causa. Muito obrigada.
The formal conference comes to an end. We will return. I need someone to tell me. We have a dinner.
Nós vamos ter jantar bem em seguida. Não sabemos, não me lembro se vocês podem voltar ao hotel. Ah, não, parece que não. Já vamos direto daqui. Então, todos sabem, já sabem qual é o que fazer aqui e veremos todos no jantar.